Este é o podcast GPS News, versão em áudio do portal GPS, Gestão Pública e Sociedade.
E se eu te dissesse que uma cerimônia que aconteceu hoje na Paraíba é, na verdade, o capítulo final de uma história que começou há mais de 60 anos?
Uma história bem longa.
Longuíssima. Uma história de luta, de resistência e, finalmente, de um certo tipo de reconhecimento.
Um reconhecimento que demorou muito para chegar.
Exato. É exatamente esse o nosso mergulho de hoje. A gente vai analisar a criação oficial de um assentamento que, segundo o governo, põe fim a um dos conflitos de terra mais longos do Brasil.
E a nossa fonte para essa conversa é uma matéria que saiu hoje mesmo, né?
Isso, publicada hoje, dia 5 de fevereiro de 2026, no portal Gestão Pública e Sociedade.
Perfeito.
Ok, então a nossa missão aqui não é só falar da entrega de um terreno, né? A gente quer desvendar o que está por trás disso, o peso histórico. Quem é a mulher que hoje tem 100 anos e que dá nome a essa terra?
E o que tudo isso simboliza, assim, para a questão da reforma agrária no país?
Exatamente.
Porque, à primeira vista, pode parecer uma notícia muito local, sabe? Uma coisa lá da Paraíba, mas, na verdade, isso toca em nervos muito expostos da história do Brasil inteiro.
Como assim?
A gente está falando da luta pela terra, da força dos movimentos sociais e do legado de figuras que resistiram a períodos de violência política extrema, como a ditadura militar.
É um microcosmo de uma luta nacional.
Perfeitamente. Um microcosmos.
Ótimo ponto. Então vamos começar pelo acontecimento em si, pelo que aconteceu hoje. O Ministério do Desenvolvimento Agrário, o MDA, ele oficializou a criação do projeto de assentamento agroextrativista Elizabeth Teixeira.
Certo.
Fica lá na fazenda Barra de Dantas, que está entre os municípios de Sapé e Sobrado.
E tem os números, né? O tamanho da área, quantas famílias.
Tem. A área total tem, deixa eu ver, 133,4889 hectares. Quase 134 hectares.
É uma área considerável.
E vai beneficiar 21 famílias de trabalhadores rurais. O investimento para desapropriar e estruturar tudo foi de mais de 8 milhões de reais.
8 milhões, é um valor bem expressivo. Mas o que para mim é fascinante aqui é o enquadramento que as autoridades deram para isso.
A narrativa, você disse?
Exato, a narrativa. A matéria destaca uma fala do ministro Paulo Teixeira que é muito, muito forte. Ele diz que essa ação resolve o mais antigo conflito agrário do Brasil.
Nossa, essa afirmação tem um peso enorme.
Tem, porque isso eleva o evento, sabe? Deixa de ser um simples ato administrativo e vira um marco de reparação histórica. A fonte diz que a luta durou mais de 64
anos. 64
anos.
É difícil até de imaginar. É uma vida inteira de espera.
Uma vida inteira.
E dentro desse evento todo, teve um momento que a matéria descreve que foi, assim, o ápice simbólico. A entrega da portaria que cria o assentamento, o documento oficial, foi feita para a própria Elizabeth Teixeira.
Ah, isso é muito poderoso.
Mas não foi numa cerimônia, num palanque, nada disso. O ministro foi até a casa dela, em João Pessoa, para entregar o documento em mãos.
Na casa dela?
Isso.
Isso diz muito.
Demais. E a fala do ministro lá foi a seguinte, ele disse: Elizabeth foi perseguida, viveu na clandestinidade, sua família sofreu profunda violência e desestruturação, mas ela está na nossa memória e viva.
Uau, é praticamente um pedido de desculpas do Estado, né?
Foi o que eu pensei.
Analisando esse gesto, entregar o documento nas mãos da líder centenária, não é só burocracia, é um reconhecimento em vida.
Sim.
É o Estado, de forma oficial, dizendo que acabou uma perseguição que ele mesmo, o Estado, em outro momento histórico lá na ditadura, promoveu ou foi conivente.
É fechar um ciclo de violência com um ato de reconhecimento.
Exatamente. Um ciclo que durou décadas.
E é aqui que a história fica realmente interessante. Porque esse nome, Elizabeth Teixeira, não foi uma escolha aleatória para uma placa.
De jeito nenhum. A história dela é a própria história dessa terra.
Sem dúvida. Para a gente entender a origem da luta, ela assumiu a liderança das Ligas Camponesas de Sapé depois do assassinato do companheiro dela, o João Pedro Teixeira.
Isso em 1962, né?
Em 1962. Ele foi morto a mando de um latifundiário da região, era o líder do movimento.
E não era um movimento pequeno, era algo realmente massivo.
A matéria diz que um núcleo de sapé, sob a liderança deles, chegou a ter cerca de 10 mil membros. 10 mil pessoas nos anos 60, no interior da Paraíba.
É um número impressionante. A gente precisa contextualizar o que eram as ligas camponesas nos anos 50 a 60.
Por favor.
Não era um sindicato formal com sede, com advogados. Eram, tipo, organizações de massa. Trabalhadores rurais se organizando pela reforma agrária, desafiando uma estrutura de poder total dos latifundiários.
Que controlavam tudo.
Tudo. A polícia, a justiça, a política. Então, o assassinato do João Pedro Teixeira foi uma tentativa clara de decapitar o movimento, de cortar a cabeça.
A mensagem era: parem ou vocês serão os próximos.
Exatamente essa. A lógica era: matamos o líder, o resto se espalha com medo. E o fato da Elizabeth, a companheira dele, ter assumido a liderança logo depois.
No meio do luto, do terror.
É um ato de uma coragem assim, quase inimaginável. Ela se tornou a herdeira daquela luta no momento mais perigoso que existia.
E o custo pessoal dessa luta para ela foi altíssimo. A matéria resume de um jeito que dói. Diz que em 100 anos de vida e décadas de luta, Elizabeth perdeu filhos, foi presa e perseguida pela ditadura militar.
É uma biografia marcada pela violência do Estado e dos donos de terra.
Ela precisou viver na clandestinidade, usar outro nome, se afastar dos filhos que sobreviveram. É muito pesado processar o que essa mulher passou.
E essa trajetória dela, essa história de resistência, tem uma conexão fundamental com a cultura brasileira que a gente não pode deixar de falar.
O documentário, né?
O documentário. Cabra Marcado para Morrer, do Eduardo Coutinho. Isso é absolutamente crucial, porque o filme tirou a luta dela do âmbito local, da Paraíba, e transformou num símbolo nacional de memória e resistência pela terra.
Explica um pouco melhor essa importância do filme, porque é um clássico, mas talvez nem todo mundo que nos ouve tenha a dimensão disso.
Claro. O Coutinho começou a filmar a história da luta em Sapé no início dos anos 60. A ideia era um filme de ficção com os próprios camponeses atuando, reconstituindo o assassinato de João Pedro.
A própria Elizabeth ia atuar no filme.
Sim, ela faria o papel dela mesma. Só que as filmagens foram interrompidas de forma brutal pelo golpe militar de 64.
Tá, claro.
A equipe foi perseguida, parte foi presa, o material foi apreendido. O filme, assim como a luta, foi silenciado pela ditadura.
Então, o próprio filme se tornou uma vítima da repressão?
E não tenta só terminar o filme antigo.
Ele faz outra coisa.
Outra coisa. Ele vai atrás dos sobreviventes daquela filmagem, daquela equipe. E ele encontra Elizabeth, que vivia na clandestinidade, com outro nome, em outro estado.
Caramba!
E o filme se transforma nisso. Vira um documentário sobre a busca pela memória, sobre o que a ditadura fez com a vida daquelas pessoas. Cabra Marcado para Morrer não só contou a história dela, ele impediu que essa história fosse apagada.
A arte salvou a memória que a política tentou destruir.
Perfeito, exatamente isso. A arte salvou a memória.
Uau, isso dá uma dimensão completamente nova para o ato de hoje. Então, quando o ministro entrega aquele título para ela, não é só uma homenagem à líder camponesa.
Não. É uma homenagem à personagem histórica que sobreviveu para contar a própria história. E que se tornou um símbolo nacional por causa desse registro cinematográfico. É a consagração final.
A história dela agora está literalmente marcada na terra.
Gravada na geografia do país.
E trazendo para o agora, para o futuro, o que tudo isso significa, a matéria tem uma fala da neta dela, a Juliana Elizabeth Teixeira, que me pareceu um resumo perfeito.
Qual foi a fala?
Ela disse: reforma agrária não é benefício, é justiça histórica e dignidade para quem trabalha na terra.
Essa frase é o centro de tudo. Ela resume a principal disputa de narrativa sobre o tema.
A disputa entre benefício e justiça.
Exato. De um lado, tem a visão de que a reforma agrária é um favor, um programa social para dar terra. Quase uma caridade do Estado.
Como se fosse uma esmola.
É. Do outro lado, a perspectiva que a Juliana traz, a de que é a correção de uma injustiça histórica, secular. É um direito. É a diferença entre ver o trabalhador rural como um pedinte ou como um sujeito de direitos.
Faz todo sentido. E a matéria também aponta que essa ação em Sapé pode não ser um caso isolado. O texto menciona a criação de mais 2 assentamentos na Paraíba e a aquisição de outra área.
Dom José Maria Pires e Vanderlei Caixa, né?
Isso.
E o sítio Jeribita.
Isso. Isso levanta uma questão importante. Isso sinaliza uma política mais ampla, uma retomada da reforma agrária, ou são só ações pontuais com um grande valor simbólico?
Essa é a pergunta de 1 milhão. Um ato simbólico como esse é muito poderoso, mas sozinho ele não muda a estrutura agrária do país.
Claro.
Mas vários atos coordenados podem indicar uma direção política. O ministro, segundo a fonte, reafirmou esse compromisso. Mas sabe, o diabo mora nos detalhes. E tem um detalhe no nome do assentamento que a gente precisa notar.
Agroextrativista. Eu reparei nisso. O que esse termo quer dizer na prática?
Então, essa palavrinha não é só um detalhe técnico, burocrático. Ela sinaliza um modelo específico de reforma agrária.
Que vai além da simples divisão de lotes?
Exatamente. A ideia do agroextrativista é aliar a produção de alimentos, o plantio tradicional, com a exploração sustentável dos recursos que já existem na área.
Ah, entendi. Tipo, manejar os recursos nativos.
Isso. Pode ser um manejo de açaí, castanha, babaçu, uso de plantas medicinais, até ecoturismo, dependendo do local. A proposta é que as famílias não só produzam para subsistência, mas que gerem renda de uma forma que preserve o bioma local.
É uma visão mais moderna da reforma agrária, então.
Muito mais moderna. É uma tentativa de unir justiça social, que é a posse da terra, com sustentabilidade econômica e também ambiental. Responde aos desafios do século XXI.
O desafio, imagino, é fazer isso funcionar na prática.
Claro. Precisa de assistência técnica, crédito, acesso a mercado. Mas a intenção que o nome sinaliza já é muito, muito relevante.
Ok, então, para a gente amarrar tudo que a gente viu, a história de hoje é muito maior do que parece. Ela começa com a criação de um assentamento para 21 famílias na Paraíba.
Mas aí ela passa pelo encerramento de um conflito que atravessou mais de 6 décadas da nossa história, com toda a carga de violência e resistência que isso significa.
E culmina na homenagem em vida a Elizabeth Teixeira, uma mulher de 100 anos que é o próprio símbolo dessa luta.
Uma figura cuja trajetória pessoal se confunde com a história do país, da luta pela terra, da repressão da ditadura e que foi imortalizada pela arte.
É isso.
E o que aconteceu hoje é um momento raro em que o passado, o presente e o futuro meio que se encontram de forma concreta, sabe?
Desenvolve isso.
O passado da luta das ligas, personificado na Elizabeth, o presente da política pública que finalmente dá uma resposta e o futuro que começa agora para essas famílias, num modelo que tenta ser mais sustentável.
É a materialização da ideia de que a persistência pode mover estruturas.
Exatamente, é a prova de que às vezes a persistência de uma vida inteira pode de fato mover algumas estruturas. É a história sendo escrita não só nos livros, mas no próprio solo.
E essa nossa conversa toda me deixa com uma provocação final pra gente refletir.
Manda.
A história da Elizabeth Teixeira, a gente viu, foi salva do esquecimento pelo cinema, pelo Cabra Marcado pra Morrer. E agora, o nome dela está marcado na terra pela qual ela lutou.
Sim.
Isso me faz pensar quantas outras Elizabeths, quantas outras lutas tão longas e tão sangrentas quanto essa existem espalhadas pelo Brasil, mas que não tiveram o Eduardo Coutinho para registrá-las.
Muitas, com certeza.
Quantas histórias de resistência continuam completamente anônimas, esperando uma solução que talvez nunca chegue? O que é preciso para que uma história de luta encontre seu lugar não só na memória, mas no próprio chão?
O GPS News, o novo canal de áudio do portal GPS, com foco em gestão pública e sociedade, feito com auxílio de inteligência artificial.
Portal GPS, nossa fonte de informação, com notícias atualizadas de montão. Acesse, leia, compartilhe, comente no portal GPS. Fique por dentro do que acontece.